No ar, Tema Livre. Um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Luciana Valle.
Olá, amigos e amigas sintonizados na Rádio Nacional. Muito bom dia. Estamos juntos novamente no seu programa de debates, que acontece todas as manhãs, de segunda a sexta-feira até às 11 horas, com Luciana Valle, recebendo sempre convidados especiais para a discussão de um tema relevante para a nossa sociedade. Hoje vamos falar sobre mercado do entretenimento, especialmente o primeiro Fórum Internacional de Direito do Entretenimento, que acontece nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, aqui no Rio de Janeiro. Uma promoção da Comissão de Direitos Autorais, Direitos Imateriais e de Entretenimento da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro, em parceria com a empresa Cultura e Mercado de São Paulo, que chega pela primeira vez ao Rio com essa discussão, enfim, promovendo um grande seminário sobre este assunto. Nós recebemos aqui no estúdio da Rádio Nacional Paula Vergueiro, advogada na área do direito do entretenimento. Ela é membro da Comissão de Direitos Autorais e Materiais e do Entretenimento da OABRJ. Muito bom dia, Paula Vergueiro.
Muito bom dia, Luciana. Primeiramente, queria agradecer o convite da Rádio Nacional, especialmente a você, por estar nos recebendo hoje para falar sobre esse fórum, um evento que vai acontecer amanhã e depois, né, dia 30 de setembro e 1º de outubro, aqui no Rio de Janeiro, no auditório da OAB, na Marechal Câmara 150. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que esse fórum vai abordar e convidar o público para participar com a gente desses debates.
Muito bacana. Daniel Pitanga, também advogado na área de Direito Digital e Direito do Entretenimento, membro também da Comissão de Direitos Autorais e Materiais e do Entretenimento da OABRJ. Bom dia, prazer recebê-lo também, Daniel.
Bom dia, Luciana. Eu agradeço o convite, agradeço a recepção e estou aqui à disposição para esclarecer todas as dúvidas a respeito do mercado de entretenimento e tudo que for relativo a esse mercado, que, sem sombra de dúvida, é muito pulsante.
Com certeza. E a minha pergunta já para a nossa abertura aqui vai de encontro a essa sua fala. A gente está num momento não, né? A gente vem numa escalada aí das mídias sociais, do entretenimento digital, que me parece objeto de atenção, né, nessa questão do entretenimento e também do nosso direito autoral, do direito de propriedade. O que é que suscitou, né? Vamos falar então sobre a realização do fórum. O que é que suscita nessa conjuntura, nesse contexto, a realização do Fórum Direito do Entretenimento aqui no Rio nesse momento?
Bom, em primeiro lugar, a Comissão de Direitos Autorais, Direitos Imateriais e Direito do Entretenimento da OAB é bastante atuante, Luciana, na discussão de temas, né, que se relacionam com o mercado que a gente pode chamar de entretenimento, né, que é um ramo de negócios, né? A gente costuma hoje em dia separar a atividade do entretenimento que engloba aí todas as áreas da economia criativa, da economia tradicional, que é a indústria tradicional. Então, o mercado de entretenimento, ele congrega aí atividades onde a criação artística e intelectual é o produto, né, gerado pelo homem, pelo criador. Então, isso é a propriedade material e tudo que daí deriva, né, é objeto do mercado de entretenimento, né? Essa área. E a OAB, a nossa comissão é presidida por um advogado militante na área, Fábio Sesnick, e ele, então, nós temos reuniões mensais, onde convidamos participantes da sociedade civil, produtores, atores, né, do músicos, então quem faz a cultura e também quem consome a cultura. Então, a gente entendeu que esse momento, e esse fórum vai discutir especificamente a cultura no ambiente digital, né? Por uma questão, acho que o Daniel até pode falar melhor para a gente, o MINC hoje, o Ministério da Cultura, está muito voltado para a regulamentação desse ambiente digital, Luciana, porque é um ambiente, a nossa lei de direitos autorais é uma lei de 98, né? Naquela época a gente não podia prever aí o avanço da tecnologia, o que hoje nos permite ouvir músicas a qualquer lugar, as músicas que queremos, né? Onde queremos, né? Esse tipo de coisa. Naquela época talvez a gente pudesse pudesse imaginar aí, né, um download como uma coisa muito, muito avançada, e hoje em dia a gente tem mecanismo, você pode criar a sua playlist, imagina você, a gente pode, né, uma coisa muito, muito nova, e o Ministério da Cultura está se preocupando com isso, porque é uma área que, em princípio, apesar de termos já, né, ano passado conseguimos aprovar o Marco Civil da Internet, de termos alguma regulamentação, e o Brasil tem sido bastante inovador nessa área, a gente ainda carece, né, de regulamentação no ambiente digital. Então, o Ministério da Cultura, tendo escolhido essa, a primeira área para debater, a gente entendeu que a OAB, né, representante da classe dos advogados, deveria se associar, então, a uma empresa que trabalha também nessa área de cultura, que é o SEMEC, Cultura e Mercado de São Paulo, e promover, abrir aí o debate aqui no Rio de Janeiro, né? E o debate é aberto, obviamente, acho que não só para advogados e estudantes de direito, mas notadamente também para produtores, para atores, para músicos, para as pessoas que estão...
Para quem produz cultura e entretenimento, né?
Para quem produz cultura e entretenimento, que é cada vez mais aberto, né? Assim, hoje em dia você tem várias pessoas, vários cantores que se produzem, né? Então, assim, eles não têm mais aquele esquema da antiga gravadora, da antiga, né? Isso ruiu um pouco também com a internet. Então, a gente, nesses debates, a gente tem a participação também de pessoas, de criadores que se produzem.
Agora é interessante que a gente está falando de uma economia que cresce muito, mas que a gente não entende como mercado ainda. Eu falo aqui do lado de cá, né, do consumidor, porque a gente consome bens, serviços, produtos e talvez não identifique nesse meio digital, nessa nova plataforma de negócios, esse tipo de consumo, mas obviamente é necessária uma regulação, né? Porque a gente tem que tratar da questão dos direitos autorais de quem veicula música, veicula não, mas cria, né, do seu autor ou coautor, enfim, com direitos conexos, tudo o que a nossa lei já garante, né, num sistema analógico, não é isso, Daniel? Que precisa migrar também para esse meio digital. O consumidor, qual o papel do consumidor, do cidadão nessa discussão? Porque a gente levantou aqui a bandeira dos criadores e nós, assim, que hoje temos toda essa gama, todo esse leque de produtos, de entretenimento. Eu vejo, por exemplo, pessoas acessando videoaulas na internet. Eu vejo meninos procurando vídeos de instrutores de games na internet. Então, assim, há um diferencial incrível de situações de mercado, de oportunidades. Eu não sei se a gente consegue identificar o direito autoral em todas essas oportunidades, porque a impressão que dá é que é livre. Vamos ver o que queremos, vamos baixar o que queremos, vamos acessar tudo o que for possível. Mas qual é a nossa parte, o papel das pessoas, o cidadão, nesse mercado, nesse meio digital?
É muito interessante, Luciana. A Constituição brasileira, ela garante a todos os cidadãos o direito à cultura, o direito de acesso à cultura. Então, se por um lado existe o direito de acesso à cultura dos cidadãos, por outro lado existe o direito à propriedade intelectual dos criadores. Então essa discussão, ela é muito viva. Essa discussão, ela sempre entra em choque, os direitos sempre entram em choque, porque de um lado você tem a população em geral querendo ter acesso à cultura, querendo ter acesso a esses bens e materiais, e a internet potencializou tudo isso, e do outro lado você tem os criadores, que sem sombra de dúvida têm direito de ser remunerados pela sua criação. Então, dentro dessa perspectiva, existe, por exemplo, um direito que é o direito de comunicação pública. Então, esse direito é um direito que está sendo muito discutido hoje. Em 2013, houve uma aprovação de um novo regramento, de novas normas referentes à gestão coletiva, tendo em vista uma situação específica, que era a situação do ECAD. O ECAD é um escritório central de arrecadação que reúne diversas associações ligadas à área musical, e durante um bom tempo o ECAD ditou algumas normas que para a sociedade eram vistas como normas muito autoritárias, porque definia valores, porque de forma unilateral, porque não existia competição no mercado, todas as pessoas que de alguma forma utilizavam a música se viam seriam obrigadas a pagar o ECAD. Não que essa situação tenha modificado, porque o autor, o compositor, o músico-intérprete, a produtora fonográfica, todos eles têm direito sobre a obra musical. Entretanto, houve uma intervenção do governo, né, intervenção do Estado, através de uma lei para regular essa situação, fazendo com que o ECAD não ditasse de forma unilateral suas normas, mas que seguisse alguns critérios que fossem estabelecidos pela lei. Então, em 2013, houve a aprovação dessa lei. Recentemente, agora dia 22 de junho, houve a publicação de um decreto do Ministério da Cultura, na realidade um decreto da presidente, atribuindo ao Ministério da Cultura a competência para regular essa matéria, e o Ministério da Cultura agora passa a autorizar as associações a cobrarem esse direito. E é muito interessante porque a discussão ela começou na área musical, mas ela abrange diversos setores, seja o setor literário, seja o setor do audiovisual.
Eu fico imaginando, exatamente, a música e o audiovisual acho que são as áreas mais sensíveis, né, nessa discussão em torno de arrecadação de direitos, enfim. Mas você tem, por exemplo, a fotografia em meio digital, que é uma coisa assim super acessada. Qual
sem
é a
sombra
regulação
de dúvida.
Que, né, o que garante
super
ao autor?
Difundida, né?
Distribuída, compartilhada.
Sem sombra de dúvida. Esses direitos, eles são hoje muito questionados no ambiente digital, porque a nossa Lei de Direitos Autorais, que é de 98, é uma lei que foi produzida para o ambiente analógico. Então, nós temos diversas situações onde a lei ela não se aplica, a gente não consegue, de forma material, aplicar a lei à situação fática. Então, por exemplo, no caso, imagina você, uma empresa que trabalhe com venda de pacotes turísticos que utiliza uma foto que pegou da internet para vender esses pacotes. O autor vai lá e entra com ação judicial, porque foi utilizada a foto sem a prévia autorização e a nossa lei prevê que deve haver uma prévia e expressa autorização do autor para a utilização de sua obra. Nesse caso, não existe uma norma clara sobre quanto esse autor teria direito de receber da empresa. Por quê? Existe uma norma na Lei de Direitos Autorais que fala que quando uma obra é utilizada sem autorização e não se sabe o número de exemplares, a pessoa que utilizou de forma indevida deve pagar uma indenização correspondente a 3 mil exemplares. Esse exemplo fático ele é muito interessante porque se a gente está na indústria musical e na era do CD, na era do LP, ou seja, quando foi realmente editada a lei, voltando aí 10, 15 anos, nós temos como aplicar claramente, porque se você vai, se a polícia ou se eventualmente você entra com ação judicial contra uma loja que está vendendo um DVD pirata, um CD pirata, e descobre que ali estava sendo vendido o CD, mas você não consegue computar quantos, ok, o juiz pode aplicar uma decisão dizendo que você deve pagar 3 mil exemplares. E se eu utilizo uma obra no ambiente virtual? Como funciona? Então, eu já participei, já vi alguns casos práticos onde um autor de uma fotografia que poderia ter cobrado R$1.000 para autorizar aquele uso, vai à justiça cobrando 3 milhões, porque ele quer R$1.000 vezes 3 mil, que é o que a lei fala. Então, são situações que estão descoladas da realidade. Então, por causa disso, o debate na área do direito autoral no ambiente virtual, ele tem se intensificado. O Ministério da Cultura está muito atento para isso. Existem projetos de lei que estão discutindo esses assuntos. Para quê? Para que a gente possa ter uma lei que seja balanceada, prevendo tanto o direito de acesso da cultura dos cidadãos, como também o direito do autor de ser remunerado por sua criação.
É um movimento sem volta, né?
Quer dizer, volta.
E como direito e como leis também vão sofrer alterações, acredito eu, no decorrer desse caminho aí, porque o mercado só se ampliará. Com o tempo.
Eu queria voltar a uma coisa que você falou que eu acho muito importante, Luciana, a ideia de que a internet é um ambiente sem lei, né? Que é um ambiente onde tudo pode, é um ambiente onde não cabe regulação. Isso tem se mostrado, isso assim, a primeira impressão é essa, né? Assim, as principais características da internet, né? Um ambiente que não é regulado como o mundo físico é um ambiente onde uma pessoa pode ficar anônima, né? Muitas vezes para o bem, mas também muitas para o mal, né? Uhum. Porque se a gente quer privacidade, se a gente quer confidencialidade para alguma transação que a gente esteja fazendo na internet, né? Assim, a gente também não pode usar a internet para encobrir, por exemplo, práticas criminosas, né? E essa coisa do anônimo, muitas vezes, né? Ela favorece a prática de crimes, ela encobre
ilícitos,
exatamente. Então, essa ideia de que a internet, né, é um território de ninguém, né, eu acho que no início a gente tinha muito mais dificuldade, né, para prever assim, como é que a internet vai ser regulada. Esse é um assunto muito afeto ao Daniel Pitanga, mas eu vou dar aqui a minha opinião. Eu acho que, assim, hoje em dia, né, a própria internet foi criando mecanismos, além da lei, né, assim, para sua autorregulação, vamos dizer assim, né? Então, a própria tecnologia foi se desenvolvendo para você criar ali algumas regulações que a lei não dá conta, e a lei não vai dar conta, né? Porque a lei, você imagina sempre um ambiente físico, né? E por mais que a internet, né, a gente pense assim, a internet em alguma coisa muito etérea, a gente também não pode esquecer, por outro lado, que a internet também é física, né? Cabos e fios e computadores interligados. E essa ideia de território de ninguém, né, eu acho que ela vem sendo cada vez mais amenizada, porque o que se busca hoje é uma regulação da internet, né? Uma regulação de equilíbrio também, né, entre a privacidade, as pessoas se manterem anônimas, mas também, né, que seja um ambiente regulado para que não se cometam, seguro, para que não se cometam abusos.
Uma pergunta para o Daniel Pitanga. A gente tem na leitura de jornais, revistas e portais de notícias esse caráter entretenimento ou não?
As revistas, os jornais, sem sombra de dúvida, estão dentro do mercado de entretenimento, porque trabalham com direito autoral, trabalham também com uso de imagem. Então, por exemplo, é interessante porque o direito do entretenimento, Luciana, ele, apesar de ter essa denominação de direito, ele não é uma área do direito, ele é mais um mercado de atuação profissional, que engloba diversos outros mercados, diversas outras áreas.
Enquanto você fala de uma atuação profissional de advogados...
Isso. É dentro desse mercado maior que a gente chama de entretenimento. Mas é um mercado que engloba as artes plásticas, envolve o teatro, o cinema, a televisão, o audiovisual de uma forma geral, a música. Ou seja, nós temos diversos submercados dentro do mercado de entretenimento. Existe um mercado, por exemplo, dentro do mercado de entretenimento, que se chama o mercado de celebridades, que é um mercado que sempre está em choque, por exemplo, com o mercado de comunicação, né? Quando as televisões, os jornais, as revistas utilizam de forma indevida a imagem de um artista, de uma celebridade, os paparazzis que muitas vezes invadem a privacidade dessas celebridades. Então nós estamos trabalhando aí...
Infelizmente, desculpa te cortar, Daniel, claro. A exposição da vida dessas celebridades passou a ser entretenimento, né?
Sem
no
sombra
nosso
de dúvida.
País.
Sem sombra
Quer dizer,
de dúvida, Luciana.
Saber em detalhes ou na intimidade a vida das celebridades interessa a muita gente, eu não sei porquê, enfim, mas essa é uma realidade.
É verdade.
E, obviamente, as pessoas querem se proteger.
E o mercado digital trouxe uma nova realidade para as celebridades, que são as celebridades instantâneas. Então, hoje em dia, em função das redes sociais, muitas vezes, uma pessoa que não traz qualquer contribuição para o universo das artes, porque, historicamente, a celebridade ela vem do universo artístico. É uma celebridade de cinema, uma celebridade de teatro. Muitas vezes, os políticos também acabam se tornando célebres em função das suas aparições de áreas, nos jornais, nas televisões, mas de um tempo para cá, principalmente após a criação das redes sociais, a gente está encontrando o fenômeno das celebridades instantâneas, que são aquelas pessoas que vão à academia e postam na rede social e do dia para a noite tem 2, 3 milhões de pessoas acompanhando e que, sem sombra de dúvida, acabam tendo direitos associados à sua imagem, tendo direito à sua privacidade, sem sombra de dúvida. É. E esse choque que agora, até acrescentando um tópico aí, a questão dos jornais e das televisões e das revistas, eu diria, também nós temos agora um novo meio de conflito aí com esses direitos de celebridades, que seria a internet, os portais de internet, as redes sociais. que, sem sombra de dúvida, dia a dia trabalham com a violação de privacidade, com o uso indevido de imagem e outros direitos associados à pessoa física da celebridade.
É, mas tem essa questão aí da Tchutchuca, que posta a foto dela bonitona para, enfim, né, ganhar seu minuto de fama, que é uma ação espontânea, né, parte da pessoa, né, já premeditadamente, enfim, de caso pensado, ao contrário de quem utiliza, enfim, como Carolina Dieckmann, que sofreu naquela situação...
Do vazamento das fotos.
O vazamento das fotos, delicadíssima, né, e acabou virando lei, Carolina Dieckmann, de gente que se valeu, né, desse descuido, vamos chamar assim, e acabou difundindo fotos inapropriadas ou não autorizadas, enfim, que é uma outra discussão também. Mas eu estava falando de jornais e revistas para perguntar se os grupos de comunicação hoje, né, que donos de jornais, revistas, vêm debatendo essa questão na web, né, em relação à publicação dos seus conteúdos em jornais e revistas na web. É uma preocupação dessas empresas, desses grupos?
Sim, sem sombra de dúvida. Toda a produção de uma empresa de comunicação, ela é protegida por direitos autorais e diariamente nós verificamos que, por exemplo, algumas empresas trabalham com clipping, né? Aqueles clipes de matéria, pegando, coletando essas matérias para depois lucrar de alguma forma com esse conteúdo. É uma preocupação, sim, das empresas de comunicação.
O mercado de clipagem é um mercado lícito, é legal. Resta saber de que forma você contrata o serviço, de que forma a empresa que faz clipagem paga pelos conteúdos que ela acessa, né?
Isso,
não tem nada
mesmo.
De legal. Não tem nada de legal.
Não, existe uma discussão até que ponto você poderia ou não utilizar essa propriedade do jornal, da revista. Assim, a princípio, a clipagem, ela não viola, dependendo da forma que você faz essa clipagem. Então, se você recolhe um material e comercializa pura e simplesmente sem qualquer tipo de contribuição para fins comerciais, aí sim, sem sombra de dúvida, a violação está caracterizada.
Agora, mas caracteriza uma reprodução?
Uma reprodução.
Mesmo que você esteja apenas coletando aquele material...
Dando o crédito,
para
fornecer,
né? O importante
a um cliente,
também caracteriza a reprodução?
Não, exatamente, né? Porque é uma coletânea, né? E você dá o crédito ali, né, para cada um dos... Você diz isso, essa propriedade, esse artigo, né, esse conteúdo foi produzido pelo veículo tal,
isso.
Né? Isso não, em tese, não caracteriza violação, né? Acho que o Daniel está falando outra, né, outro
tipo de atuação.
Seria um outro tipo de atuação. Por exemplo, imagine você um site que vive de reproduzir matérias de terceiros. Sem sombra de dúvida, existe aí um aproveitamento indevido do conteúdo que foi gerado por uma empresa de comunicação para, falando português claro, fazer dinheiro, né? Então, a propriedade intelectual realmente é dos veículos de comunicação, então você teria de ter uma autorização prévia, mas se você faz uma clipagem, por exemplo, dentro de um ambiente corporativo, apenas para saber quais são as notícias que foram publicadas, dando crédito... Aí, sim, eu não veria qualquer tipo de ilicitude, mas se você se constitui como empresa para lucrar com o conteúdo produzido por terceiros, sem sombra de dúvida, é uma violação de direitos autorais.
E os livros? O que podemos dizer sobre os livros cujo acesso é livre na internet?
É importante falar, Luciana, que o acesso à internet, ele pode até ser livre, mas as propriedades intelectuais, elas não estão em domínio público na internet. Isso é muito interessante.
Sim, mas o leitor não precisa pagar para ter acesso a... O leitor vai pagar para ler um livro disponibilizado, por exemplo, pela Biblioteca Nacional?
Não, porque
pelo Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro?
Então, aí que está a questão. Quem utiliza esse livro, quem disponibiliza esse livro na internet, tem de pedir autorização para o autor da obra. Então, se você vai até um site que disponibiliza, por exemplo, o Ministério da Cultura tem um site onde disponibiliza obras que caíram em domínio público. Então, são obras que você não precisa pedir autorização para utilizar. Assim como acontece na música. Inclusive, nós tivemos ontem uma notícia a respeito da música, Parabéns para Você, que a Justiça Americana, um juiz federal dos Estados Unidos, ele deu uma decisão dizendo que a letra da música Parabéns para Você, em inglês, caiu em domínio público. Essa era uma discussão muito interessante, porque a editora que detinha os direitos autorais dessa obra lucrava anualmente 2 milhões de de dólares somente com as licenças referentes à música Happy Birthday to You.
Olha, então, aqui eu acho difícil. No Brasil deve ter levado um tostão furado, nem nas escolas de línguas.
Mas são cerca de 2 milhões arrecadados por ano. Então nós vemos aí também a pungência do direito autoral, né? Quanto pode se faturar com uma única obra? Nós estamos falando de uma única obra.
Caberia recolher direitos aí nas escolas de idiomas para crianças que ensinam de forma lúdica o inglês? Happy birthday!
Não, porque nós temos uma exceção no direito autoral. O direito autoral, como é que ele funciona? Qualquer uso da obra tem de ser previamente autorizado pelo autor. Entretanto, nós temos o que nós chamamos de limite do uso da obra. O que é isso? É quando o usuário ele não precisa pedir autorização para o autor. Quais são essas hipóteses? Por exemplo, o uso privado. Então, se você quer fazer o uso privado da obra, e aí a nossa lei, infelizmente, trata de pequenos trechos de obra, que é muito discutido hoje, né? O que é pequeno trecho de obra? É uma página, são 10 páginas, mas enfim, essa é uma previsão legal. Você não precisa pedir autorização para utilizar um pequeno trecho de obra para fins privados. Uma outra exceção é o uso da obra com finalidade educacional. Então, se você utiliza a música Happy Birthday to You dentro da escola, não há necessidade nenhuma de você pedir autorização, porque está dentro do uso livre. Então, a lei permite que você faça esse uso sem pedir autorização.
Ainda bem que o hino nacional também já está em domínio público. Manuel Bandeira, enfim.
É verdade.
Os direitos autorais para todos os herdeiros
com certeza do
autor.
Voltando à questão do livro, Luciana, no ambiente digital... Quem disponibiliza a obra na internet tem de pedir previamente autorização para os titulares daquela obra. O que nós verificamos bastante na internet é que, pela facilidade tecnológica de você transpor uma obra para um ambiente digital, muitas vezes essa obra está disponibilizada de forma indevida na internet. As pessoas copiam, prejudicando os direitos autorais do criador daquela obra.
Mesmo que a finalidade não seja comercial, assim, para uso privado, eu não estou... baixando o livro porque eu vou imprimir e vou vender o livro.
Mas, você
está
deixando...
Disponibilizou...
Mas eu acho que tem uma questão antes até, Daniel, que assim, às vezes o próprio criador, né? Porque às vezes quando você compõe uma música ou escreve um livro, obviamente você quer, né, que essa sua obra chegue a mais pessoas. Então, muitas vezes, aquele autor que não está inserido ainda no mercado editorial de uma forma, né, assim...
Formal,
né? Ele pode, eventualmente, até usar a internet para divulgar a sua obra e, como seria, abrir mão aí, né, desse direito patrimonial de autor, né? Então, muitas vezes, há licenças, né, onde você disponibiliza, o próprio autor escolhe disponibilizar a obra dele, né, sem que terceiros paguem por isso, com algumas restrições. Olha, você não pode reproduzir para fins comerciais, né? Mas você pode acessar a minha obra aqui na internet privadamente. Você pode. Isso é um tipo de uso, né, que está sendo cada vez mais disseminado. Inclusive, Luciana, você vê a própria Bienal, né, que acabou de terminar aqui no Rio de Janeiro. Filas e filas se formavam, né? Principalmente para aqueles autores, muitas vezes novos, né? Aqueles autores juvenis, né? e que começaram a escrever na internet, começaram a escrever fora do mercado editorial formal. Então, começaram em blogs, e você tem verdadeiras celebridades literárias hoje surgidas do ambiente digital. No Fórum Internacional, né, de amanhã, a gente vai discutir, tem uma mesa específica que é justamente essa mudança no mercado editorial. Né? E aí a gente vai trazer representantes do mercado editorial tradicional, ou seja, uma agente literária tradicional, né, que representa aí vários autores que não estão no ambiente digital, e a gente vai trazer também autores que começaram e tiveram sua obra conhecida no ambiente digital. E para eles foi interessante que, nesse primeiro momento, né, as pessoas pudessem ter o acesso, sem pagar por isso, né? Então, tem essa questão que eu acho que, às vezes, o próprio autor pode optar, né, por abrir mão do seu direito patrimonial, né, nunca do seu direito moral, que é aquele direito de ter o seu nome, né, associado à obra, mas ele pode abrir mão desse dinheiro patrimonial, desse direito patrimonial, para que mais pessoas tenham acesso à sua obra. É, a questão do livro eu acho muito importante, sabe, Luciana? Porque muita gente, né, tinha decretado aí a morte do livro, né?
De jeito nenhum.
E de jeito nenhum. E a gente vê que o mercado do livro vai muito bem, né? Ainda que com crise, a gente pode ter tido o arrefecimento de outras áreas culturais sentiram muito mais do que o livro.
Eu não sou do mercado editorial, não, mas eu tenho a impressão de que essa realidade que você apresenta aí, né, de novos autores, jovens autores, que se lançam realmente em primeiríssima mão na internet, prova que você consegue eliminar esse intermediário. Não sei se isso é uma tendência, mas é possível você estabelecer um mercado diferenciado também para esses
Sim.
autores. Eu não acredito que eles deixem de inserir sua obra em meio digital para migrar para o mercado editorial, enfim, para publicar livros em papel. Posso estar errado, eu não sou do mercado.
É, eu acho que um, na verdade, acaba complementando o outro. Porque se você for numa livraria hoje, né, nessas livrarias bem comerciais, e há livrarias no Rio de Janeiro maravilhosas, né, você vai ver verdadeiras vitrines formadas só por aqueles livros, coleções inteiras, às vezes de 10, 15 livros, que surgiram, seja através de um game na internet, seja através de, né, de blogs, é uma literatura que ela não exatamente migrou, mas ela se complementa com o físico. E aí, aquele adolescente, né, que não pegaria um livro, né, ele começa a querer também adquirir aquele produto, né, fisicamente.
É, tem as publicações segmentadas, né, para público segmentado.
Pois é, eu acho que eles se complementam. O livro, não vejo a morte do livro físico, mas vejo sim um incremento brutal, né, do livro digital, das pessoas acessarem para ter um conteúdo de literatura. Eu acho que é o livro é um bom exemplo onde a internet e o mundo físico interagem e se ajudam, né? Não é porque surgiu a televisão que o rádio acabou,
com
né?
Certeza.
Não é porque
Ou porque
isso.
O rádio está na web que ele vai
que,
morrer
que
no dial.
Que tem streaming, que vai exatamente, que vai morrer, é isso.
É verdade. Isso. E uma coisa interessante é que a internet, ela possibilita esses novos mercados. E mais do que isso, como você mesma pontuou, Luciana, a internet, ela quebra alguns intermediários que existiam no mercado, possibilitando que o criador, ele mesmo apresente sua obra. Então, se nós pensarmos, por exemplo, no mercado da música, como era na década de 90 e como é hoje, é um mercado completamente diferente. Nós tínhamos, por exemplo, as gravadoras que patrocinavam, que pagavam o artista, que bancavam o artista. O artista ia até a gravadora física, né? Ao estúdio físico da gravadora. As grandes gravadoras estavam aqui no Rio de Janeiro. Eles vinham para cá, gravavam, existia todo um investimento financeiro, existia um investimento na capa, existia um pagamento de adiantamentos para os artistas, um marketing muito forte. E hoje a gente sabe que muitas bandas, muitos artistas nascem na internet, gravam em estúdios que estão desde o Pará, Amazonas, Rio Grande do Sul, qualquer lugar
casa,
do Brasil,
né,
na sua casa.
A tecnologia hoje
possibilitou isso. Então esses artistas colocam sua obra na internet, muitas vezes se tornam célebres através da internet. Então, isso é interessante.
Deixa eu te perguntar a respeito até da música. Os EPs, a música que você acessa em meio digital.
Então,
porque assim, não há lançamento físico. Eu não tenho CD, mas eu tenho... É como se fosse o single, anos atrás. Eu estou com essa música lançada, é um EP. E aí, como é que funciona?
Então, hoje nós temos, inclusive, alguns artistas que não lançam nem mais um CD completo, né? Antigamente nós tínhamos lá um artista que lançava uma obra com 12 músicas, com 13 músicas. Hoje em dia, se você for para a Europa, você tem vários artistas que eles têm o single. eles comercializam single, a própria gravadora disponibiliza, você tem essas redes digitais, você tem essas plataformas de algumas empresas que trabalham com música, que você paga única e exclusivamente pelo download daquela música ou eventualmente pela execução pública da música, se for em rádios por meio da internet, ou ainda através desses apps, né, aplicativos de streaming, o autor ele é remunerado pela quantidade de vezes que o usuário escuta a música dele.
Verdade.
Então, várias são as formas de cobrança de direito autoral. Sem sombra de dúvida, nós estamos mudando um pouco o paradigma. Antigamente, pensava-se direito autoral como algo muito autoritário. Isso é meu e eu quero meu dinheiro por isso, eu tenho de fazer um contrato para isso. Hoje em dia, enxerga-se a gestão coletiva de direitos, por exemplo, que é o meio através do qual os artistas são remunerados pela execução da música, seja em rádio, em televisão, na internet, como uma forma muito importante de remuneração do artista por sua obra, entende? Então, sem sombra de dúvida, os paradigmas eles vão mudando. Hoje, se você para pensar em diversos setores do entretenimento, isso tem até relação com o que a Paula falou agora, que é a questão do artista divulgar a obra na internet, uma obra literária. Existem outras formas de você ganhar dinheiro com a sua obra. Então você pode, por exemplo, não celebrar um contrato com a editora e ser remunerado por direito autoral, mas você pode optar por disponibilizar a sua obra de graça na internet e ganhar com publicidade, que é uma forma de remuneração. Se nós pararmos para pensar na história do direito autoral quando nasce em 1709, através do Estatuto de Hennie, lá na Inglaterra, a gente pensa que até recente, né, 300 e poucos anos, e aquelas obras lá de trás? Michelangelo, como é que se fazia? Existia, na realidade, um patrocínio dos estados para os artistas. Então, os artistas não morriam de fome. Eles viviam dentro dos castelos, eles eram bancados pelo estado. Pelos reis. Só que quando você muda esse paradigma e quando você percebe que, opa, o Estado já não pode bancar. Quem vai bancar? Quem consome? Então, pensa-se no direito autoral. E agora, quando os intermediários, que eram importantes figuras dentro desse mercado do entretenimento, eles começam a desaparecer pelo advento da internet, como se faz? Os mecanismos são diversos, né? Sem sombra de dúvida, nós temos de garantir o direito autoral, porque todo autor tem direito à percepção da remuneração pelo uso da sua obra, mas para o autor existem opções, sem sombra de dúvida, para que sua obra ela chegue até o consumidor final, ela chegue até o público. Então, o direito de acesso à cultura é um direito estabelecido, como eu falei, na Constituição, e está sempre em comunicação, em conversa com o direito autoral para que as obras elas possam chegar ao destinatário final, que, sem sombra de dúvida, é o objetivo de qualquer autor.
Quer falar, Ana?
Eu quero falar, só para complementar aqui, quando a Luciana falou, né, assim, não eliminação, né, mas assim, a diminuição dos intermediários, né, essa é uma questão também interessante, porque não é exatamente, o ambiente digital não exatamente eliminou, né, os intermediários. Muitas vezes você pode até entender que ele substituiu, né? Se a gravadora fisicamente não é mais tão importante, né? Talvez hoje um serviço de streaming como esses, né? O Deezer, o RDO, né? A Apple Music, né? Eles podem estar. Não há um consenso hoje ainda, né? Por exemplo, com os autores, com os artistas. Né? Muitos deles não têm as suas músicas disponibilizadas no catálogo desses serviços, né? Por achar que o modo de remuneração que se pratica ainda não é o adequado. Né? E aí, por isso que essas discussões e fóruns e debates, por isso que o direito autoral realmente não acomodou ainda esse novo modelo. Porque, de fato, se mais gente acessa a música do artista, né, por que é que ele vai receber milésimos de centavos, né, por cada vez que a sua música é acessada? Então, você vê aí alguns exemplos, né, de artistas que não têm músicas disponibilizadas no Spotify, porque optaram, né, porque eu não quero ter essa remuneração, né, que para mim não é digna, para mim irrisória. É indigna, é irrisória. Então, eu acho que essas discussões são importantes para que a gente chegue ainda, né, a uma acomodação de tudo isso. O ambiente digital, longe de resolver, né, ele traz desafios, ele traz aí questões que né, mais gente acessa, por que que eu, autor, recebo menos, né? Quem é que está recebendo, se o custo da gravação diminuiu, né? A gente está... É muito importante essa discussão, Luciana.
É, a Paula Vergueiro, na verdade, está se referindo à realização do primeiro Fórum Internacional de Direito do Entretenimento, dias 30 de setembro e 1º de outubro, aqui no Rio de Janeiro, na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, localizada na Avenida Marechal Câmara, número 150, Castelo, aqui no centro da cidade. Uma realização da própria OAB e também da empresa Cultura e Mercado, lá de São Paulo. Quem quiser ter informações e inscrições, né, pode acessar a página no www.culturaemercado.com.br com toda a programação que acontece nesse fórum. Paula, os artistas foram mobilizados, enfim, as associações, né, de diferentes segmentos, né, das artes foram contactadas. Qual é o termômetro que vocês...
Sim,
percebem
foram,
a respeito desse tema?
Foram contactadas, muitas associações estão representadas nos painéis, nas mesas de debate, né? A gente procurou sempre mesclar assim, um representante da indústria, um criador, né? A gente procurou um advogado, uma pessoa que, um produtor. Então são diferentes atores aí do mercado da indústria criativa. Esse fórum, né, vai acontecer aí nos próximos dias. Ele não, se a pessoa eventualmente não puder, né, participar, eu queria deixar claro também, Luciana, que a gente tem uma atuação, a OABRJ tem um papel institucional, né, através das comissões temáticas e a nossa, a Comissão de Direitos Autorais, Direitos Imateriais e do Entretenimento, ela discute todas essas questões que a gente está debatendo hoje. E mesmo se a pessoa não puder participar amanhã ou no dia seguinte, a gente está aberto para receber, né, assim, contribuições, questionamentos. A gente também tem um papel institucional, né? A OAB tem essas comissões temáticas com essa finalidade, que é de discutir e aprimorar aí assuntos da sociedade civil. Assuntos que muitas vezes a gente recebe, né, associações de produtores de teatro, associações de produtores. E eles vêm com demandas específicas e a gente tenta dar um jeito de endereçar essas demandas, né? Seja através de ofícios para órgãos públicos, seja através de seminários, da realização de seminários. Então, a gente sempre procura ouvir, né, as demandas da sociedade civil e aí são os produtores, são os atores, são os autores, né, são os músicos. O público, né, muitas vezes a discussão da meia-entrada, uma discussão que a gente travou, né, há anos atrás, que é de importância, né, fundamental para o cidadão. Então, acho que também é importante você não falar desse papel institucional da OAB e das nossas comissões. Né?
Me ocorreu agora uma cena clássica, né, o artista de rua, ele sendo filmado e um vídeo postado sobre o trabalho desse artista que se apresenta na praça, na calçada. Qual é a situação desse artista? Está completamente desprotegido.
Sem sombra de dúvida. Essas demandas que aparecem, muitas vezes ligadas à internet, você citou um exemplo de um artista de rua, e eu citaria um exemplo...
Assim, um mímico, o ilusionista, o malabares, fazendo um número qualquer na rua, uma pessoa ali da plateia, do público, né, itinerante... acaba registrando isso em vídeo e postando livremente o trabalho de um artista.
Sem sombra de dúvida. Nós temos aí questões envolvendo direito à imagem, questões envolvendo direito autoral, de que forma esse uso está sendo feito na internet. Muitas vezes nós sabemos que o uso ele é feito de forma depreciativa, né? Muitos são os casos que nós conhecemos de uso depreciativo.
Com,
né,
montagens, inclusive.
Montagens.
Distorcendo o conteúdo,
circulando
contexto
em redes sociais.
Verdade.
Então, sem sombra de dúvida, é um tema muito espinhoso, né, que a tecnologia traz esse desafio. E eu costumo dizer que o direito ele sempre está atrás da tecnologia, porque a gente primeiro tem de ver o que está acontecendo para depois decidir o que fazer com aquela situação prática. Né? Então, a gente sempre vai ter, sem sombra de dúvida, questões como essas sendo levantadas, sendo discutidas, mas esses artistas tem sim direitos e, como a Paula acabou
falando... Tem que correr atrás, vai lá para a comissão da AB.
É isso.
Precisando de nossa ajuda, nós estamos à disposição. Não atuamos como advogados dentro da comissão, isso é importante dizer. Nós apenas abrimos discussões e encaminhamos demandas para órgãos.
Orientam.
Sendo que o papel da OAB, por ser um papel institucional e não de defesa de interesses pessoais, então nós não defendemos interesse de um grupo econômico específico.
Sim, não é escritório de advocacia.
Não é escritório de advocacia. É um ambiente para discussões de demanda e, além disso, eventuais ilegalidades que sejam praticadas por órgãos públicos podem sim ser defendidos pela comissão através da OAB.
Deixa eu aproveitar a sua presença para trazer aqui uma notícia fresquinha a respeito do posicionamento da Anistia Internacional, que é uma organização não governamental, né, que defende os direitos humanos, que divulgou um comunicado essa semana repudiando uma cena que foi ao ar na novela A Regra do Jogo, exibida pela TV Globo, na mesma semana, né, na segunda-feira, véspera da publicação desse comunicado. O Alexandre Nero, que representa o Romero Rômulo, na cena, diz que faz parte da Anistia Internacional para entrar em um presídio onde deixou objetos para a construção de uma bomba. Enfim, a gente não vai entrar no contexto da cena ou do argumento da novela, mas a Anistia Internacional, tomando conhecimento da cena, onde é citada pelo ator protagonista da novela, afirma que a representação equivocada do trabalho de defensores de direitos humanos na novela tem sido explorada de forma irresponsável e contribui para criminalizar o mesmo. Bom, a gente tem que lembrar que a novela é uma obra de ficção, é uma obra aberta, mas, Daniel, e o que está em questão aqui de fato em relação à Anistia Internacional? Claro que não se fala aqui em danos morais, mas enfim, essa representação equivocada é alguma referência a suposto direito adquirido pela citação da entidade na novela, ou não? É só mesmo uma advertência? Como é que soa para você?
Nós temos, sem falar especificamente nesse caso, mas falando de forma geral, de maneira geral em relação às criações audiovisuais, toda vez que se usa um nome que seja registrado como marca, tem de se tomar muito cuidado para pedir autorização do titular da marca. Por quê? O direito brasileiro, ele garante que quem detém o registro da marca tem direito de uso exclusivo no território brasileiro. Então, se você utiliza uma marca registrada sem pedir a autorização do titular, você pode estar violando o direito desse titular. Então, é o primeiro direito que está aí em discussão. O segundo é a questão do direito à imagem, porque as pessoas em geral e, sem sombra de dúvida, as pessoas jurídicas também, elas têm uma imagem que tem de ser previamente autorizada ou não o seu uso para que possa se fazer qualquer tipo de associação. Então, de repente, a Anistia não tenha ficado feliz com a associação que foi feita com um personagem que talvez não condiza, não esteja em sintonia com os princípios da própria Anistia Internacional.
Então, aqui acredito... no comunicado ela fala assim, a Anistia Internacional, eu estou reproduzindo, uhum, fielmente aqui o texto. A Anistia Internacional manifesta total repúdio ao uso do nome da organização de maneira indevida no capítulo da novela Regra do Jogo, exibido na segunda-feira, não sei o dia exato. Enfim, quando você fala de marca, a gente tem fixado na cabeça aquela ideia da logo, né? Algo visual. Obviamente que ela aqui foi trazida textualmente, mas... É uma referência à marca.
Sim, sem sombra de dúvida. E eu falei marca, mas existem também outros sinais distintivos. Por exemplo, um nome empresarial, existe um título de estabelecimento. Então, esses sinais distintivos que são protegidos por lei, eles têm de ser previamente autorizados por seu titular para que seja utilizado dentro de uma obra, seja uma obra audiovisual ou mesmo dentro de uma obra literária. Claro que tudo depende do contexto que é feito, né? E tudo depende também da imagem que é associada à imagem da instituição, à situação, né? Em que contexto se passa aquela cena. Então, eu acredito que esses dois direitos aí podem ser reclamados, né? Pela anistia e, enfim, como são duas entidades, elas têm de entre si saber qual é o melhor desfecho para o caso.
É, o melhor caminho. É, não acredito que a TV Globo imaginasse que com esse tipo de atuação, né, na figura do personagem Romero Rômulo, tivesse promovendo a Anistia Internacional.
Mas deixa eu só entender.
Muita ingenuidade.
Ele entrou, ele alegou ser da Anistia para entrar num presídio onde ele tinha deixado armas.
Eu não acompanho a novela, mas ele é uma pessoa inescrupulosa.
Ah.
Isso a gente sabe.
E ele, dizendo que era da Anistia Internacional, entrou num presídio. É isso?
A cena é a seguinte, Paulo. Ao entrar em um presídio de segurança máxima, o protagonista da novela, Romero Rômulo, interpretado por Alexandre Nero, se apresenta como advogado de direitos humanos que estaria a serviço da Anistia Internacional. E a entidade anuncia que a representação equivocada do trabalho de defensores de direitos humanos na novela tem sido explorado de forma irresponsável e contribuindo para criminalizar o mesmo. É como falou Daniel, né? Esse debate está só começando. Esse embate, na verdade. Esse embate está só começando. Bom, eles vão resolver essa situação. Vamos voltar aqui para o nosso Fórum Internacional sobre Direito do Entretenimento. Uma coisa assim tão comum, tão corriqueira nos nossos dias, ninguém compra livro de receitas. Muito pouca gente procura livro de receita. Só se for uma coisa assim, muito exótica, a culinária indiana, a gastronomia hindu, sei lá. Todo mundo vai para a internet e baixa todo tipo de receita. Há direito autoral para receitas?
Não.
Ah!
O que é que acontece?
Ué, algumas... mas eu tenho uma receita exclusiva, inédita. Não posso me arvorar o direito de cobrar?
Infelizmente, não. Se você reunir receitas dentro de uma obra e publicar essa obra, aí sim você terá direito sobre a obra que foi publicada. Mas sobre a receita em si, infelizmente, a Lei de Direitos Autorais não prevê. Assim como não prevê direitos, por exemplo, para cálculos matemáticos, não prevê direitos para fórmulas.
Agora comecei o debate aqui falando sobre as aulas de professores que vão ensinar matemática, português, as videoaulas, né, que cada vez estão mais difundidas. O professor ali fazendo esse vídeo pode exigir direitos autorais? Porque, afinal de contas, ele está ensinando um conteúdo que tem publicação vasta, que tem bibliografia vasta, que é de domínio público, entre aspas. Mas ele está ali na condição de transmissor de uma aula que ele desenvolveu. Ele é o autor daquela aula. Né? Talvez ele tenha desenvolvido um método especial para apresentar naquela aula, ainda que a matemática seja a mesma em todos os continentes.
Depende,
os métodos também não são protegidos por direito autoral.
depende, né? Nesse exemplo da Luciana, depende, né, do modelo, porque assim, tem efetivamente, né, cursos, né, de ensino à distância, né, onde o aluno paga e só esse aluno tem acesso ao conteúdo. E há aqueles outros, né, que estão disponibilizados para todos, né, e são sites normalmente que vivem até de publicidade, né?
Isso.
Até de. Então, eu acho que tem variações, não é isso, Daniel?
Na realidade, o professor ele vai ter direito de imagem e ele vai ter direito sobre a fala dele. Ele não. E, claro, se ele for o titular do audiovisual, ele vai ter direito ao audiovisual.
É, porque ele concebeu
Isso. Esse
produto audiovisual.
Isso, justamente. Mas, assim, o método que foi desenvolvido para dar a aula, isso não é protegido por direito autoral.
Não.
O conteúdo também não.
Tá
mas
certo.
A fala dele, sim. O conteúdo referente à fala, sim.
Bacana. A gente está encerrando o debate. Queria que vocês ressaltassem algo que tenha sido deixado para trás ou que a gente não tenha falado ainda.
Queria terminar convidando a todos para participar do Fórum Internacional de Direito do Entretenimento, dizer que serão debatidas questões muito atuais, né, e que interessam de uma forma geral a toda a sociedade, Luciana, e confirmar, né, que a Comissão de Direitos Autorais da OAB fica à disposição, né, você deu aqui o exemplo de artistas de rua, né, nunca fomos procurados, acho que por artistas de rua, né, nas artes cênicas a gente tem uma boa representação, mas eu acho que a gente tem que justamente buscar essa organização, né, para que as demandas cheguem de forma organizada, para que a gente possa fazer o atendimento melhor à sociedade civil. E muito obrigada, Luciana, por abrir o programa a esse tema.
Com certeza a gente volta ao tema né, quantas vezes forem necessárias para aprofundá-lo. Hoje ficamos aqui quase uma hora, mas acho que deixamos muita coisa ainda por discutir. Paula Vergueiro, advogada na área do direito do entretenimento. Ela compõe a Comissão de Direitos Autorais e Materiais e do Entretenimento da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio de Janeiro. Obrigada pela sua presença, Paula.
Obrigada a você, de
parabéns
novo
pelo trabalho lá na OAB.
Muito obrigada.
Daniel Pitanga, considerações finais.
Eu gostaria de agradecer o convite, gostaria de convidar todos os interessados a participar do fórum, quem não puder participar do fórum, a procurar a nossa Comissão de Direito do Entretenimento, ela está aberta para escutar a sociedade e também para convidar aqueles estudantes de direito que têm alguma curiosidade em relação ao tema a se aprofundar. Sem sombra de dúvida, o mercado de entretenimento ele cresce a cada ano, em que pese, como nós conversamos aqui, a diminuição do número de intermediários, de empresas, grandes conglomerados ligados à área de entretenimento, sem sombra de dúvida, existe uma disseminação cultural cada vez mais pulsante no Brasil. Essas formas novas de criação e de difusão da cultura através da internet, elas trazem diversas situações jurídicas que precisam ser estudadas, precisam ser analisadas por pessoas que se aprofundem no tema e, infelizmente, hoje ainda somos poucos os profissionais que lidam com esses assuntos diariamente. E o judiciário muitas vezes não está preparado para questões que chegam a ele, para demandas que chegam a ele. Então, sem sombra de dúvida, os estudantes de direito, também os profissionais, os magistrados que tenham interesse em se aprofundar nesse tema, vai ter muito trabalho pela frente e vai poder contar com a nossa contribuição.
Esse foi Daniel Pitanga, advogado na área do direito digital e também do direito do entretenimento, que também participa da Comissão de Direitos Autorais e Materiais e do Entretenimento da OAB-RJ. Obrigada pela sua presença, Daniel. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado, Luciana.
Lembrando aos nossos ouvintes, mais uma vez, que o primeiro Fórum Internacional de Direito do Entretenimento acontece na OAB, aqui no Rio, Avenida Marechal Câmara 150, no Castelo, amanhã, 30 de setembro e 1º de outubro. A partir de que horas?
A partir das 9h30 da manhã.
9h30 da manhã. Tá falado. Muito obrigada, minha gente. O Tema Livre encerra por aqui. Voltamos amanhã a partir das 10 horas. Luciana Valle deixa um grande abraço para todos. Até lá.
Tema Livre. Apresentação Luciana Valle. Produção Alessandra Hirtenkopf, Fátima Bonfim e Cláudio da Mata. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira.